Olá, Oswaldo. Boa tarde. Uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. É com imenso prazer que estamos aqui para abrir a semana do mês de outubro, né? A semana e o mês, né? No mês de outubro, com grandes realizações aí nos últimos dias. Estivemos aí à frente de vários eventos, inaugurações, Santuário de São Miguel, Santuário de Santa Terezinha, e também com novidades aí no âmbito do serviço público, onde a gente vem anunciar aqui e trazer já presentemente a secretária do Assistência Social, a Mônica Moscado, né? Então, um prazer poder apresentar o nome da Mônica. Ela que já tem um trabalho já de longa data na área da assistência social, né, e que vai poder aí nos ajudar a apresentar boas ações ali no âmbito da assistência social, que não se resume, né, somente à assistência social, né, Mônica? A Mônica pode dizer melhor do que eu sobre isso, mas também que se resume a ações assim de cidadania, de inclusão social, de assistência na qualificação, né, e outras ações mais que podem gerar cidadania para as pessoas em situação de vulnerabilidade social.
Mônica, boa tarde. Começando, é lógico, o trabalho que é desenvolvido, já vem sendo desenvolvido pela Mônica através da CREM. Trabalho com as nossas as pessoas de idade, mesmo porque ontem foi o dia do idoso.
Exatamente,
não é?
Dia internacional.
Dia internacional, é bom a gente sempre frisar isso, que há uma preocupação iminente também na ação social, que existem vários trabalhos que são desenvolvidos para o idoso. E o que é que, qual é a sua expectativa, o que é que você vê pela frente, mesmo porque é uma secretaria que traz, precisa de muita organização, muito trabalho, dedicação total de 24 horas. Como é que é enfrentar essa nova jornada? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos os ouvintes. Primeiramente, agradecer ao prefeito por confiar essa pasta em minhas mãos, já que no esporte nós temos aí a nossa meta de 80% da nossa meta cumprida. Temos hoje 720 crianças praticando atividade sem duplicidade de modalidade. Isso contando um único cadastro da criança, como diz os profissionais que lá estão já há mais de 15 anos alocado naquele departamento, eu posso ir tranquila, porque as coisas estão andando. Graças a Deus, ao Jaelso, à população e àquela equipe que a gente tem lá no departamento de esporte. Então eu não deixo o esporte, porque nós fazemos, né, Jael? Sempre nos reunimos e a nossa administração ela é compartilhada, né?
Então, correto.
Que desde o início que ele me ofertou a secretaria, eu em nenhum momento deixei de cumprir com as minhas atribuições, porque, Oswaldo, as pessoas estão lá aguardando ser atendidas no campo de futebol, é bola, é rede, é árbitro, é toda aquela situação de todos os domingos, eu não poderia deixar para trás. Então a gente abraça uma causa nova, mas não abandona a próxima, principalmente no trabalho em conjunto. Essa é a missão dessa administração. A gente vai tentar ir até o final, abraçados juntos com o prefeito feito Jaelso e os outros secretários, da continuidade para que nenhum trabalho regrida diante de uma alteração política, um cargo.
Bom, nós tivemos ontem já o primeiro trabalho, que foi a eleição do Conselho Tutelar. 1.969 pessoas votaram, na última foi 1.813, subiu um pouquinho, deu uma subidinha, né? E temos aí as 5 eleitos: a Neia com 234, a Natieri com 212, a Carol Costa com 182, a Silvana Araújo com 167 e a Daniela Zamboni com 155. Só para não fechar as demais, né? Os suplentes: Marco Arruda, 154, Alba, 144, Kátia Campos, 111, Ellen Salgado, 111, a Maria Bernadette Jus, 108, a Cláudia Firmino, 97, a Larisa Isis com 92, Patrícia Murilo, 90, a Alcídia com 88, e a fechando a Lourdes Araújo com 24 votos. Trabalho tranquilo, pesado, né? Temos um dia bastante gente, que aglomera, né? Vamos dizer assim, tem hora que aglomera, a eleição é assim mesmo, né? Chega de manhã, o pessoal quer voltar rapidinho.
A saída das missas ali da manhã, né? O pessoal mais de idade assim, Oswaldo, costuma comparecer na parte da manhã, logo após a missa, participa da missa e já vai para o processo eleitoral. E aí deu assim um acúmulo, mas depois já foi
tranquilizado. E nós estivemos acompanhando tudo desde manhã à tarde, pelas redes sociais, também por aqui, fazendo aí as informações. Consequentemente, esse pessoal aqui já temos, por exemplo, aqui a Natiele, a Silvana, já participaram de outros, a Daniele também, não é? E, consequentemente, aqui de reeleito, acho que é só a Daniele, né?
Exatamente.
Só a Daniele Zamboni, que foi a quinta colocada aí. Mas foi uma eleição tranquila.
Foi tranquilo. A gente tem ouvido aqui nas rádios pela manhã, né, alguns noticiários de que houveram bastante incidências de denúncia e até mesmo foram em busca da denúncia, pegaram os dois senhores que tinham sido levados por um...
Em Santa Mariana.
A mando de uma candidata. Então a gente teve coisas na nossa região e que nós não tivemos aqui não, foi tranquilo. Há sempre ali aquele furor, né, das, fala, os anseios, né? Uhum. Fica todo mundo ali em volta do prédio, mas tudo dentro do normal. Foi muito tranquilo. Quero parabenizar a equipe da Secretaria de Ação Social, do CMDCA, né? Quero parabenizar também a doutora Aracê, que esteve lá com a gente por duas vezes, que me recebeu muito bem. E me parece assim que ela tem grandes instruções para me orientar, e a gente tem um enfrentamento grande aí que em questão da criança e do adolescente. Já estarei reunida com ela ainda essa semana, vou também fazer visita em alguns lugares que estão fazendo um trabalho para esse público, né, que está em situação de risco, no caso não, é só vulnerabilidade. Essa é a nossa missão. A missão de ontem foi cumprida, fechamos o envelope, estão eleitas justamente, né, democraticamente, foi muito... público, né? As eleições delas foi uma coisa muito saudável. Parabenizo todos os candidatos e principalmente os eleitos. E os eleitos já têm serviço comigo na semana que vem, Oswaldo. A gente já está contratando aí um serviço para capacitação desse pessoal do Conselho Tutelar, né? E a gente já vai estar juntos aí para capacitá-los.
Mesmo que eles comecem os trabalhos em janeiro, né?
É, mas a gente precisa correr, porque assim, precisamos cada vez mais melhorar o atendimento nessa área. E a gente está trazendo um curso que eu abro aqui também, o prefeito já autorizou a gente a exercer essa função de informar a comunidade dos próximos eventos que a Ação Social vai fazer. Nós temos a escuta qualificada, Jael. Estive agora em reunião com o pessoal do SENAC e elas disseram que a gente precisa trazer a comunidade, não só os nossos servidores que estão na rede de proteção à criança, adolescente e ao idoso, mas a gente tem aí as coordenadoras de escola, né? Quais são as pessoas que atendem a criança, o adolescente, o idoso em situação de maus tratos? Nós temos coordenadores de escolas públicas, até as escolas estaduais. Então eu vou mandar um convite para as escolas estaduais, escolas particulares, que a gente não pode excluir as escolas particulares, porque eles estão atendendo crianças do nosso município.
Estão dentro da cidade, né?
É, estão dentro da cidade, estão no nosso perímetro de atendimento e a gente está aqui para assistir a todos. Então assim, as vagas são 40 vagas, né? A gente preferencialmente atende coordenadores da rede pública, depois seguidamente da rede estadual e as particulares. Eu creio que a gente vai conseguir fazer um curso muito importante, que é esse escuta qualificada, né? A gente tem aí pessoas que estão à frente desses trabalhos, que podem identificar algum tipo de abuso através dessa qualificação. Então eu estarei informando aí todas as escolas, instituições também, né, Gelson? As Casa Lar, né, que queiram participar, ONGs, que atende... aqui em Madeirante a gente não tem ONG, mas a gente tem o asilo.
A saúde
tem,
também está envolvida, né?
Saúde também sempre recebe. A própria prefeitura pode encaminhar da ouvidoria alguém para fazer esse treinamento, né? Que é importante, que às vezes a pessoa não sabe nem a quem recorrer, liga lá na ouvidoria. Uhum. Olha, do lado da minha casa tem um senhor passando por essa situação. Então, de repente, essas pessoas que gostam de ajudar o próximo, quem trabalha com instituições, escolas, creches particulares, estaduais, municipais, eu vou estar enviando esse convite, que esse é um curso muito importante.
Mesmo porque esses 15 que participaram também devem participar, porque no último que nós tivemos, da última eleição, nós tivemos até o último colocado, acabou entrando.
Acabou sendo chamado.
Por conta
uma ótima ideia, já vou anotar. Vamos convidar todas as conselheiras tutelar que fizeram sua candidatura, né? Eles podem ser os primeiros da lista, né?
Porque, na verdade, eu acho que até faltou gente ainda.
Eles podem estar aptos para vir a qualquer momento, né?
Se não me engano, da outra vez teve mais candidaturas, né?
Mas faltou. Foi 15 também na 2019. 2019, que me falei 2019. 2019, nós tivemos também, mas é que é aquele pessoal que passa, vai tendo, aqui nós tivemos nessa, aqui nós tivemos aí a base de 23 foram os candidatos, 15 acabaram se ficando aptos,
isso.
A última também foram 15.
Foram 15.
E, consequentemente, agora vão ficar aí. Daqueles 15 que nós tivemos da outra, faltou gente agora para esse ano aqui.
Faltou.
O último,
uhum.
Faltou
chamou
gente.
E ainda foi dado agora, baixa e ficou vacante.
Melhorou. Tem
melhorou.
Isso também, né?
Melhorou.
É agora
então, a gente já aqui, né, ao vivo, já estende o convite a todos os que se candidataram a participar, procurar na Secretaria de Ação Social. Essas inscrições são presenciais, tá, Oswaldo? Então, só para a gente não perder a linha de raciocínio da nossa entrevista, estou assumindo a Secretaria de Ação Social. A Secretaria de Ação Social, ela já tem um trabalho contínuo, permanente, ali já é dos efetivos, que já tem todos aqueles cadastros, Cade Único, as pessoas que procuram ação social, que estão realmente precisando de uma atenção básica, eles já são recebidos pelos técnicos, né? A gente tem as assistentes sociais que eu vou acompanhar, a rotina de trabalho delas para a gente juntos caminhar para realmente essas pessoas que estão precisando estão sendo assistidas. Porque tem algumas pessoas que vão até a Secretaria de Ação Social procurar apoio e tem outras que não conseguem nem chegar, né, Osvaldo?
Sim.
Então essa é a importância do secretário estar diariamente com os assistentes buscando assistir as pessoas que estão realmente numa situação de vulnerabilidade ou até em situação de risco. Então, estou assim muito feliz com a recepção das meninas, fizemos um trabalho juntas ontem, o tempo todo, os estagiários também, então a gente vai buscar assistir o nosso povo e continuar o que já é da pasta da Secretaria de Ação Social, todos aqueles cadastros, credenciamentos, o que as pessoas precisam, é o LOA, é a cesta básica, é o leite, todas aquelas questões que já assistem normalmente.
É, porque nós temos aí agora, estamos aí com a Ação Social, que estamos com a abertura de inscrição para os casais, né?
Temos várias coisas aqui hoje.
Casamento
a gente
coletivo.
Tem esse
casamento coletivo, que está em andamento aí.
A escuta qualificada, o casamento, nós já temos uma lista grande, serão 50 vagas, tá? Mas nós já temos aqui, ó, 23 vagas preenchidas.
Já 23, né?
Então a gente pede que vocês se dirijam à Secretaria de Ação Social para quem quer participar desse casamento. É um casamento que casa muita gente, né, Osvaldo?
Nós falamos isso aí, quando lançou aí na quinta-feira passada, já com 23.
Já estamos com 23.
É, para quem é 50 é rapidinho, né?
É rapidinho para preencher.
Aqui tem aqueles maridos que fogem do casamento, né?
Então, pega no laço aí, mulherada.
Pega e leva, porque eu não tenho dinheiro para casar. Bom, agora isso não é desculpa, né?
Não é desculpa mais.
Não é desculpa.
Se você não tinha dinheiro para casar, a gente está casando vocês. Basta vocês se acertarem aí.
Outra coisa que estava sendo feito um trabalho legal.
A inscrição é lá, tá? A inscrição é na Secretaria de Ação Social, levar os documentos pessoais dos dois, né, Osvaldo? Não adianta a mulher querer casar e levar o escondido do marido.
E também lembrar que há um trabalho que a Ação Social vem fazendo, no sentido dos moradores de rua, que foi um trabalho que precisava ser feito e foi feito. E agora tem que dar continuidade, né?
Sim, não pode parar. Eu sempre digo, Oswaldo, na troca de funções políticas, o que a gente não pode é deixar de assistir. Então, assim, o que vinha dando certo tem que continuar. E se existir uma possibilidade de melhorar, sempre procurando atender com logística, espaço, porque às vezes as pessoas reclamam muito da logística. Como é feito? Pega aqui, retira lá, cadastra aqui, busca lá. Não, a minha visão é de que a gente pode facilitar, porque no momento em que eu facilito o atendimento à comunidade, eu também dou andamento e dou praticidade no nosso departamento, né? Então, assim, continua todos sendo assistidos, moradores de rua, e com certeza para o próximo inverno a gente estará aí mais preparado ainda, que a estratégia vai começar sendo montada desde já.
É, e lembrando que também, né, tem aí a distribuição dos fogão a lenha. Como é que tá? Já acabou,
já encerrou, não tem mais fogão. Quem pegou os teus que estavam lá cadastrados, que era de direito, até apareceram outras pessoas lá, né, perguntando se sobrou, não sobrou, porque tinha um número certo, um quantitativo já dirigido. Então esses fogões já foram encerrados. Aqueles implementos domiciliar que foram doados já estão todos alocados.
É, e consequentemente aquela situação das pessoas em vulnerabilidade, que vai continuar a cesta básica, aquilo tudo. A cozinha também,
cozinha.
Vai continuar no trabalho, né?
A cozinha faz um trabalho, Oswaldo. Eu até digo que encontraram uma forma, né, através aí dos outros gestores, foi uma forma bem sólida e coerente, né? A cozinha está atendendo aqueles que realmente precisam e está muito bonito o trabalho. Eles começam às 10h30 da manhã, já levam a alimentação da manhã e da noite, né? E está bem orientado, não tem possibilidade nenhuma de faltar alimentos, os implementos para fazer tudo que a Secretaria de Ação Social faz, já está licitado, temos cesta básica para atender e não vai faltar, temos aí as questões dos alimentos, das marmitas também, já está tudo organizado, temos também, Oswaldo, as oficinas. Eu sempre digo, Oswaldo, acho que você vai concordar comigo, quando a gente está lá no ginásio de esporte, faz as propostas de esporte, a gente atende, os pais se dispõem a ir lá e cadastrar os seus filhos. Mas nós temos uma demanda muito grande que pode ser atendida através da Secretaria de Ação Social, que a gente está mais próximo desse público, é das crianças que às vezes o pai não vai nem fazer a inscrição. Então a gente tem uma missão minha, além das 700 e poucas crianças que estão praticando voleibol, basquetebol, futsal, futebol, e nós atendemos com a ajuda do Jaelso. Eu já quero te agradecer, Jaelso, quando eu te apresentei o programa Creio nos Bairros. Até houve uma empresa que veio de fora apresentar um programa Cidade Esportiva, lembra? Quando, sim, a empresa foi embora, ele olhou para mim e falou assim: eu quero te dar os parabéns, já é o que você já faz. Você lembra disso?
Lembro.
Que ele dizia que levaria as atividades para os bairros. A atividade nos bairros, nem sempre ela precisa ser orientada por profissional, porque, Oswaldo, às vezes aquela criança tem um convívio com a pessoa do bairro muito superior a um professor de educação física. Então, a gente dando um suporte, nem nós criamos o CREI nos bairros, o material acabou de chegar. Hoje ou amanhã deve chegar aí 70 bolas. O Jaels, com certeza, eu vou me reunir com ele, apresentar essas vilas, esses dirigentes de vila, esses voluntários que estão mais próximos das crianças. Eles sabem que eles têm essa proximidade. Então, o departamento sempre rodou em função das pessoas e não de nós, gestores. A ação social vai fazer um caminho muito melhor, muito mais próximo ainda dessas crianças. Eu creio que essas oficinas que serão... A licitação está marcada para o dia 10 desse mês agora. Ela vai trazer atividades e a gente vai chegar mais perto ainda. Vamos conseguir dar um impacto maior em atividade de qualidade de vida, com bons profissionais, uma instrução até para a família, porque é o serviço de convivência. Trazer o pai e a mãe para próximo dessa criança no período que ele está fazendo as atividades, essa é a minha missão. Que, às vezes a gente se barra, né, em restringir os trabalhos dentro de um período horário, um período semanal, que o pai não consegue acompanhar. Então, com acompanhamento dos pais, a criança, junto com os pais, pode sim ir para uma prática após as 5 horas da tarde e a gente vai ver a família acompanhar essa criança. Essa é a minha missão.
Nós temos aí as oficinas que acontecem lá no antigo clube do vovô. Sim. Como é que está aquela situação do clube lá? Você acertou, prefeito? O pessoal estava... querendo isso, aquilo, mas está tudo certo já,
tudo certo.
As oficinas estão acontecendo lá, né?
Já foi transferido para o município, inclusive, é um trabalho que eu e a Mônica também debatemos, né, Mônica?
Sim.
E a Mônica vai fazer um melhor aproveitamento ali do
espaço.
Do espaço.
Né?
Uhum. É assim, a gente entende, né, o pessoal que gosta do baile. Excelente proposta. O baile é uma forma de trazer essa sociabilização entre todos, esse entretenimento. Nós estamos aqui para promover entretenimento. Só que nós, atrás dessa cadeira aqui do poder público, a gente não pode transcender as nossas funções. Então, assim, a gente pode promover o baile dentro das condições da Secretaria de Ação Social. Sim. Já teve, né?
Lembra? Sim, nós tínhamos o bingo. Lindo. Nós tínhamos o bingo.
E depois, né? O bailinho.
Depois o bailinho.
Vai continuar.
E o bingo é o que o pessoal mais antigo... Ah, puxa, cadê o bingo? Aquela...
Isso.
Era uma descontração, né, para a pessoa.
Quando a Mônica chegou, já falou para mim sobre essa questão do...
Já liberou também,
do prédio da terceira idade, né? E que ela já está... projetando, fazendo um projeto onde ela vai dar sequência naquilo que o Reginaldo estava fazendo.
Inclusive a gente discutia aqui sobre alguns fatos importantes, que é o caso de balé, que muitas crianças querem ter a oportunidade de participar de uma escola de balé, mas infelizmente a condição financeira não dá
não
condições.
Tem acesso, né?
E nós temos aí a Maria Rocha, que também tem uma...
Ela vai poder participar do processo, Maria Rita, empresários do ramo de atividade que estarão contempladas nesse processo de licitação. Eu serei a primeira a distribuir para todas, igualitariamente, todas as academias, profissionais voltados à área de... teatro, dança, judô, capoeira, muay thai. Estarei bem próximo dessas empresas, informando a todos para que eles venham buscar essa condição de aplicar essas oficinas.
É, mesmo porque no âmbito de balé é difícil, né? Só temos aqui e as crianças querem, mas infelizmente não tem aquela condição para ir, para comprar uma sapatilha, não tem condição de ir.
Exatamente.
Então é a ação social que tem que entrar nesse meio aí. É,
e nesse contrato a gente pode atender as crianças tanto na empresa contratada, que já está no descritivo do edital, como a gente também viabilizando o melhor estar e o melhor aproveitamento, podemos atender no nosso espaço, né, Gelson? Isso não tem impedimento. Uhum. A gente, no edital, contempla que as oficinas seriam atendidas nos espaços dos terceirizados, contratados, empresa, pessoa jurídica, mas a gente vendo a necessidade, né, de comodidade até mesmo para as nossas crianças, porque o objetivo é atender a população e não os meus anseios, não as minhas necessidades. A gente vai buscar, assim, não atender focado num lugar só e desmembrar isso aí, descentralizar para atender mais criança.
É, porque o programa de oficinas é legal. Além dessas oficinas, nós temos os cursos. Já que o município fez um contrato, né, prefeito?
Fez.
E temos vários cursos aí que já...
A programação é grande, alguns já aconteceram, nós temos aí em torno de 23 cursos para aplicar, mas o nosso contrato ele é de um ano, ele vai estender-se até o ano que vem, então a gente procura ter um maior aproveitamento, a gente vai tentar fazer uma agenda, Osvaldo, que não há confronto de oficinas e de cursos, para que a gente realmente, o público que quer participar, consiga. E de horário também, estive reunida agora com a Luciana lá do SESC, do SENAC, e ela me disse, Mônica, nesse primeiro momento a gente traçou esse horário, mas com essa sua visão a gente entende que de repente aquela pessoa que ela é faxineira, ela está trabalhando. O cara, ele trabalha de pedreiro, mas ele almeja ali fazer um curso, por exemplo, de açougueiro, um curso de cozinha japonesa, que é o que nós temos. Quem está interessado é só procurar a Secretaria de Ação Social. Nós já temos aí 7 inscritos. E serão somente 15 vagas, tá? Então, a culinária japonesa, quem quiser nos procurar presencialmente em horário de atendimento na Secretaria de Ação Social. Pode falar comigo, com a Wanda, com a Lu, com os técnicos, com quem estiver ali, deixar os seus dados. A lista está lá, pronta para receber vocês. Então, a gente espera atender com oficinas, cursos, que essas pessoas se capacitem e enxerguem uma forma aí de ganhar até um dinheiro, né?
É, porque hoje em dia você tem que estar qualificado. Sem qualificação não se faz nada, né? E principalmente nesse mês aqui, é lógico que é um trabalho da saúde, mas a prevenção da mulher também entra em destaque nesse mês, já que nós estamos no Outubro Rosa.
A saúde fez aí uma programação
começa
já
hoje,
de exames,
tá começando,
né?
Hoje, né?
Legal, muito legal.
E é importante que tenha também o trabalho da ação social no sentido de conscientizar essas mulheres também,
sim,
né?
Sim, com certeza. Fazer encontros, né? Chegar próximo das pessoas. Eu estive com o Túlio, lá da Anhanguera, e eles têm um laboratório, Osvaldo, fantástico. Eu fiquei apaixonada, uma coisa já assim impressionante. Eu não sei se você já conheceu a Anhanguera, a parte dos laboratórios deles.
Alguns.
É de primeiro mundo.
Estive lá.
Eles têm, assim, os bonecos de fazer o teste, Osvaldo. É nítido quando a mulher toca na mama e percebe um nódulo. A diferença da gordura, a diferença das questões anatômica da mama, quando existe um corpo estranho. Então, isso a gente vai tentar trazer, porque às vezes a pessoa no autoconhecimento ali, no autotoque, ela também. Então, esse enfrentamento a gente vai junto com a saúde. Os trabalhos serão sempre junto, uma administração de saúde, educação, esporte, junto com a Secretaria de Ação Social, tem que chegar na população.
E também é lógico não só ficar limitado à cidade, né? Porque a gente tem os bairros. E também a zona rural,
isso é,
né?
A nossa missão mesmo.
É porque às vezes a gente fala, mas temos que fazer, mas temos aí na zona rural, nós temos aí nos últimos tempos a volta de muitas pessoas para a zona rural, que precisa de uma capacitação também, né, prefeito ou Mônica?
Sim. Nós estamos chegando firme no Sertãozinho, várias ações foram realizadas, apoio à Associação do Sertãozinho, né, já é sempre que eles têm nos procurado. E agora, por exemplo, no Dia das Crianças, eu já estou me organizando com a Tatiele lá na Secretaria de Ação Social, junto com a Flávia, nós vamos descentralizar a festa do Dia das Crianças. Nós vamos fazer uma no Parque do Povo para a região central e da comunidade aqui da cidade. Vamos levar uma ação para o Sertãozinho e outra nós vamos fazer lá no Carvalho Henrique, próximo daquela região. Então nós temos três ações já da Secretaria de Ação Social em parceria com o Esporte, Secretaria de Educação, já nesses lugares. Então a gente vai tentar o maior aproveitamento possível.
Então vamos aproveitar para colocar mais no galho, que o Carvalho Henrique 1, 2, Invernada, Conjunto Yara ali também necessita de um também, né?
A Rua de Lazer a gente está distribuída, né? Agora vai ter uma no HB, a próxima Rua de Lazer, e depois vai ter uma lá na Invernada, já estava na programação, já deixamos isso organizado quando saímos, tá?
É, porque na festa criança a gente sabe que criança tem tudo quanto é cama, né?
É.
E ali naquela área ali também, nós temos, principalmente o pessoal que pode soltar uma pipa ali.
Uma pipa.
E ali eu vou te contar uma coisa, tem domingo você fica ali e você... Fica bobo de ver quantas crianças tem, né?
Se reúne, né?
Eu sempre digo para
Bela Vista também.
A gente tem que servir, né? São poucos momentos. Por exemplo, agora tivemos o show da cantora, né? Mais voltada para a Igreja Católica. A gente atendeu, né? Fizemos o maior esforço do mundo para dar continuidade com todos os empecilhos e todos os problemas que traz uma festa como a Expoban. Jaelson abraçou, né, Jaelson? É pesado, é difícil, é muitos envolvimentos, é muitas coisas para ser resolvida. A ação social tem esse caráter de ir até as pessoas, a gente vai para esse embate, nós vamos atender, temos que atender.
Outra coisa de atender da ação social, que me recordo agora, era até um anseio das pessoas que estavam pedindo, aí do ginástico para os idosos.
Voltou, já dia 10, aumentamos.
Aumentar o número e aumentar também para as crianças na natação.
Já está, o número já é maior, e se ainda assim não for compatível, eu não vou medir esforço para entrar com justificativa, porque a gente tem também, o Oswaldo, os nossos anseios como gestores, e estamos de passagem nesses cargos, a gente tem os nossos anseios, porém a gente tem impedimentos também, né? Então assim, a gente não consegue sair de uma margem de 60 para 120.
Correto.
Né? Porque a gente tem condições de orçamento, planejamento orçamentário, e nós temos lá os nossos controladores, né? Nós temos aí o jurídico que é do município, que está ali para defender o direito da comunidade e o bom uso do recurso. Então eu não posso chegar de uma hora para outra, aumentar de 60 para 120. Mas com boa justificativa, com apresentação de relatórios, quantitativo de gente encaminhado pela saúde, a gente consegue aumentar sim, tá?
Bom, alguma coisa mais que você queira colocar, né? Chegar mais, porque ainda está se inteirando, né, amor? Tem muito tempo para se inteirar.
Sabe, você me conhece, né? Sou a 1000%, já estou inteirada de 80% dos assuntos da Secretaria de Ação Social e convido o pessoal de todas as escolas particulares, vou enviar convite a todas, as escolas municipais, estaduais e também pessoas que estão ligadas a algum trabalho social com criança, adolescente, idoso, para participar do curso da escuta qualificada, tem que se dirigir na Secretaria de Ação Social. Os casais também que desejam aí fazer a união, regularizar o seu casamento, estamos também na Secretaria de Ação Social aguardando vocês. E a cozinha japonesa, que já abriu a inscrição, são 15 vagas e já temos 7 inscritos. E a gente segura ali umas vagas de uns 5, 6, porque caso alguém desista, a desistência é rápida. No segundo dia já tem que saber.
Essa aí não ensina a fazer sushi, não, né? O Navarro quer fazer sushi, ué.
Quer fazer sushi, Navarro?
É, ué.
Sushi, sashimi.
Deixa eu saber que você quer comer comida japonesa.
Sashimi, não.
Sashimi é o peixe cru, né?
É o sashimi.
Então nós temos essas duas oficinas para começar, né? Que é a escuta qualificada, a cozinha... oriental, cozinha japonesa. Temos todos os serviços que a secretaria atende, é só nos procurar. As oficinas, que dia 10 sai a licitação, lá para o dia 15 a gente já tem as empresas vencedoras. Convido os meus amigos empresários a procurar a prefeitura e retirar o edital e participar. E assim vamos, Oswaldo. E vamos chegar nessas crianças nos bairros, vamos atender os idosos. Aquele prédio, ele vai ter vida. Ele vai atender não só o baile, que seria injusto deixar um salão naquelas condições fantásticas para atender só baile, né? Então, assim, a gente consegue conciliar, né, Jaelson?
Sim.
Várias ações, a criança, o adolescente, o idoso, o bingo, o balé, o judô, o karatê, a gente consegue agregar valores no prédio quando a gente viabiliza para todos. Não adiantaria também a gente... abrir mão do espaço daquele somente para baile, mesmo porque essa discussão ela é longa, ela nem nos diz respeito, envolve antigos associados, a gente na ausência do prefeito Jaelson, né? Então o vice-prefeito ele acolheu essa doação e pegou até a gente um pouco de surpresa, mas a gente tem que tirar o lado ruim e aproveitar o bom, né? Vamos agora tentar regulamentar mais ações lá dentro e fazer com que aquilo seja bom para todos, para quem gosta de dançar, para quem precisa de um curso de culinária, para quem precisa de um outro tipo de curso, que a gente tem uma linha de cursos muito grande até o final do nosso mandato, e para crianças e para adolescentes, assim vai, vamos atender a todos.
Bom, só para a gente fechar esse negócio da ação social, quero só me reportar que eu falei 1.800 e pouco, mas foi 1.804 em 2015. Agora em 2019 foi 1.719. Agora nós passamos para 1.969.
Aumentou bem.
E eu faltou uma que eu falei que ficou. Foram duas, né? Mas é três. A NEA também era do Conselho Tutelar do ano passado.
Isso, foi já era. Foi reeleita.
Da gestão de 2019. Uhum. Só corrigindo.
A NEA ficou em que lugar aí?
A NEA ficou no ano de 2019. Ela ficou em terceiro.
Poxa, ela ficou em primeiro. Né?
Primeiro, é isso aí.
Primeiro.
Isso que eu queria
ela
saber.
Ela fez 160. Em 2019, a Daniela ficou com 418, a Wanda 208, a Neia 168, Natiele 144, subiu também a votação, a Gisele 107, Carmen Munaro, Tamura de 1.098, a Ellen Silvia a 95. E aí vem os outros lá, né?
E as novas conselheiras tutelar vão estar alinhadas com os trabalhos da secretaria, eu vou estar supervisionando e a gente com certeza vamos melhorar cada dia mais, vamos pro embate aí, né? Buscar onde está essa criança que precisa ser assistida e a gente não vai deixar faltar aí com a atenção necessária para eles.
Bom, prefeito, agora saindo da ação social, Mônica sai lá do esporte e vai para a ação social. Quem
correto.
É que vai para o esporte? Já definiu? Como é que está a situação?
Nós estamos em conversa com uma pessoa que ficou de dar a resposta, né? E amanhã, mais tardar, na quarta-feira, nós já teremos a resposta dessa pessoa para
definir. O pessoal começou
definir.
Muito aí do... Já está lá, lá no esporte o Xuxa. Alguma coisa nesse sentido? Ou até agora não...
Houve uma sondagem de vários nomes, né? Vários nomes que foram colocados na mesa, né? E até amanhã, quarta-feira, a gente vai poder apresentar esse nome.
Parece que houve também um buchicho final de semana, que a Secretaria de Saúde também estaria ficando vaga, estaria vaga também, que a secretária estaria pedindo para sair. Como é que está a situação?
É fato, né? E também nós já temos aí quatro nomes aí sendo analisados e sondados, né? E também até quarta-feira a gente já vai ter a resposta, né, dessas pessoas.
Tem mais alguma secretaria que deve mudar ou não, prefeito? Ou é só essa por enquanto?
O CAPES, né? O CAPES, onde
o Marquinhos
fez um excelente trabalho lá, o Marcos, né? E pediu para voltar para o cargo dele, né? Então, também até quarta-feira nós já teremos o nome indicado para esses três cargos.
É um nome também sugerido para a saúde ou não?
Para a saúde?
É.
Nós temos quatro nomes em. É preferível não sinalizar,
não
está, né? Assim para não. Né?
Mesmo porque na saúde não tem que ter alguma ligação na empresa de saúde ou não, prefeito? Não, tem que ter uma ligação na saúde, eu não recordo a lei, como é que é?
Não há necessidade. Não. Pode ser administrador, pode ser ligado à saúde, enfermagem, médico, né? Uma pessoa ligada à área de administração também, né? Até porque, Oswaldo, mexe-se muito com a questão financeira, né? Decisão de investimento, pagamentos, essas coisas. Então, do cargo de administração também é bem-vindo ali, né? Desde que a pessoa tenha uma visão e que tenha diálogo, né? Porque são várias parcerias que são feitas, Sisnop, Santa Casa, né? Vários credenciamentos que são feitos, clínicas, né? Então, é importante que essa pessoa tenha essa desenvoltura, esse diálogo, essa abertura para negociar e conversar.
E é preciso, né? Eu acho que o mais difícil que tem é educação, saúde e ação social.
E assistência
social. Nós temos pontos que é o tripé da administração, né?
Correto. E a própria administração,
Secretaria de Administração. Sim, a lógica, a Secretaria de Administração também.
Porque ela abrange todas as outras, né? Recaem ali.
Tem que estar alinhado. Uhum.
E mesmo porque nós temos também várias secretarias que são mandatos, vamos dizer assim, verdadeiramente tampão. Em abril, encerra, candidatos vão ter que sair, né? Aqueles que serão candidatos.
For candidato, né?
E consequentemente,
perfeito,
às vezes tem alguns.
Né? Tem pessoas que às vezes têm esse pensamento candidatar, né? De se habilitar.
Né? Não mais, prefeito, alguma coisa a mais, principalmente no sentido da mulher, estamos começando hoje, trabalho da Secretaria de Saúde, né?
Isso.
Uhum. A Secretaria de Saúde, o Outubro Rosa, né? foi lançado aí. Agradecer aí o pessoal que trabalhou na assistência lá no CAPS, o Setembro Amarelo, né, a prevenção do suicídio. Houve um trabalho bacana, muito, muito expressivo, né? E também essa área do Outubro Rosa, que agora é lançado, né? Serão realizados aí
hoje, né? Começando
exames
hoje.
Ginecológicos, né? E mamografias, né? Está sendo lançado aí. E a questão da vacinação também, do HPD, né? Que também
HPV.
HPV, né? Que também é uma coisa que chama muita atenção para os adolescentes, né? Principalmente as meninas, mas agora está sendo lançado para os meninos também, né? Então, é importantíssimo que as pessoas possam procurar esses exames e esse trabalho que vai ser feito aí na saúde. E eu gostaria de chamar a atenção, Oswaldo, para o leilão do pedágio, né? O leilão ali que foi realizado na sexta-feira, né? Do pedágio, e que houve uma redução considerável aí das tarifas que vão ser praticadas aqui na nossa região, certo? E onde também estão previstas aí obras do segundo ao sétimo ano, né? Que vão ser ali, Oswaldo, no cemitério, naquela entrada da João da Silva Cravo. Vai ser feito uma interseção do tipo trombeta. É uma espécie de um viaduto, Oswaldo. Né? E também no trevo do tombo ali de Andirá, existe uma interseção do tipo trombeta, certo? E no trevo de Abatiá, uma interseção do tipo diamante. Ou seja, há uma passagem por baixo e depois uma passagem por cima, uma espécie de um viaduto. Né? Não, é um viaduto,
ali, né?
Não é um viaduto, porque um viaduto ele parte do nível do solo e é construído toda uma estrutura para cima. Uhum. Né? Ali não, vai ser uma passagem por baixo e depois uma espécie de ponte por cima. Né? E vão ter também ali, nesse trecho, uma passarela prevista ali próximo do restaurante da Invernada, né? E algumas outras regularização de trecho, né? E mais a duplicação de todo esse trecho que vai passar ali pela PR-855. Normalmente ela viria pela BR-369, mas como nós temos o contorno, uhum, esse é o único trecho que vai ser feito numa PR e não na BR, tá? Então vai ser feita a duplicação dentro dos 7 primeiros anos, todas essas obras vão ser executadas. Algumas começam no segundo ano e as outras vão até o sétimo ano.
E é 10h30 e alguma coisa que ficou?
10h38, a tarifa para o nosso trecho aqui. Tá
certo, prefeito. Mais alguma coisa que o senhor queira colocar?
Não, Oswaldo, é agradecer aí o espaço que nos é oferecido aqui pela Rádio Cabiúna, né? Como a Mônica disse, a gente confia muito no trabalho que ela vai realizar daqui para frente. Né? A Mônica, a gente vai ter que desligar ela da tomada, né? Porque senão ela vai colocar atividade até de madrugada lá no salão da terceira idade lá, né?
Mais alguma coisa, Mônica?
Não, agradeço, Oswaldo, e o pessoal do esporte, pode ficar tranquilo, a gente está alinhado. A pessoa que vai assumir o meu lugar está 100% em gestão compartilhada, não deixaremos cair nenhum tipo de serviço que está acontecendo, inclusive temos a entrega dos materiais do CREM nos bairros, né? O pessoal da Lordane, lembra o pessoal da Lordane que tanto pediu um jogo de bocha, né? Então, uhum, Chegou o jogo de bocha. Quero que o prefeito faça a entrega, uma solicitação daquela pessoa, aquele povo que joga bocha há muito tempo. E é um lazer social para o idoso também, né?
Outro lugar que precisa arrumar um jeitinho é lá na Invernada, né? Que ali tá desprendido de atendimento nesse sentido.
Ah, né? sim. O Invernada, Oswaldo, nós adquirimos um terreno ali. E aquele terreno ele vai ter três investimentos. Nós vamos ampliar a escola Zumbira, né? E vamos disponibilizar um espaço de lazer ali, de esporte, para aquele pessoal, tá? Tem previsto uma academia da terceira idade e também uma quadra ou uma arena multiuso ali, né? Como é o exemplo lá da Bela Vista.
Tá? Porque ali também tem a população, a tendência ali também é aumentar.
E aumentar a população para aquele lado. Ali está surgindo Monte Santo, né? E existe possibilidade de outros empreendimentos ali naquele local.
Porque ali, na verdade, já, né?
Prefeito, começou fazendo essa benfeitoria, o departamento da Secretaria de Ação Social, departamento de esporte em gestão compartilhada, com certeza vai levar ações para lá, não tenha dúvida. A gente atende lá o Celso Fontes, atende o Itapeva, atende o HB. E também, gente, vocês que estão nos ouvindo, precisam chegar até a administração e fazer solicitação. Vem até nós, né? Vamos conversar. De repente a gente não tem o espaço ainda, mas pode conseguir fazer um atendimento através dessas contratações de oficina, né? Usando ali o próprio prédio da escola, em horário que não seja compatível com a aula, fora do horário, a gente consegue aí atendendo. Dependendo das contratações que forem feitas a partir de agora das oficinas, a gente aguarda a comunidade também com as suas demandas.
E lembrar, prefeito, que essa semana, esse mês aqui, nós temos um fato importante, que é a situação do trânsito em Bandeirantes, né? Para ver se soluciona isso de vez.
Dia 25 de outubro, né? Já está agendada a audiência, né? E a gente aproveita para convidar aí a população para estar presente. Vão ser definidos alguns pontos, que é a questão do sentido único, né? Ali no quadrilátero central da cidade e também na frente lá da escola Moacir Castanho, que já tinha alguma coisa. E também ainda ali no Parque do Povo e mais também na frente, na Vila Maria aqui, uma rua que passa na frente da Congregação Cristã, certo? E mais a questão também da Zona Azul também, que vai ser trabalhada nessa...